UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Ok, estamos de volta aqui com Conexões na Rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, e agora a gente tem entrevista. 21 projetos de casas feitos por arquitetos do Brasil e do exterior são exibidos em mostra na capital mineira. Batizada de 21 por 11, a exposição traz tendências de design e estilo de vida para as próximas décadas. E agora eu, Daniele Pinto e Elias Santos, conversamos com um dos arquitetos participantes da iniciativa, Marcelo Montoro. Bom dia, Marcelo Montoro. É um prazer tê-lo aqui no Conexões.
Bom dia, Daniele. Bom dia, Elias. Bom dia a todos. Prazer é maior meu.
Ok, bom dia, Marcelo. A gente fica sempre curioso, Marcelo Montoro, assim, como é que a arquitetura começou na sua vida? Como é que é isso? Vem da família? Por que você decidiu trabalhar com arquitetura, hein, Marcelo?
Ela, na verdade, foi algo inesperado, né? Eu decidi muito pouco antes de fazer a faculdade. Foi mais por não fazer outras coisas. Foi quase um ato acidental, não foi um ato... que eu sonhava com ele desde criança.
Sim.
Eu acho que, assim como outras pessoas, a partir do instante que você gosta do que você faz, não, independe de onde você esteja, né, da carreira em que você escolheu.
E a gente...
Até porque quando você escolhe, eu escolhi aos 17 anos.
Muito
então,
novo, né?
Não, é difícil. Imagina, você escolhe uma coisa que influencia o resto da sua vida, né, muito cedo.
Ok. Bom, você está na UFMG Educativa. Vamos lá, Dani.
Bom, a arquitetura não é uma área que visa simplesmente a construção pela construção. Então, quais são os principais elementos que são levados em conta por um arquiteto na hora de elaborar um projeto?
Eu diria que são duas coisas, né? É o lado racional e o lado emotivo. Do lado racional são as questões, todas as questões envolvidas com o planejamento. E do lado emotivo, o senso formal e plástico, né, que a maioria entende-se mais fácil como se fosse um senso estético. Então, são duas coisas que, na minha opinião, deveriam ser mais equilibradas, que é as questões, todas as questões relacionadas ao planejamento, independente da escala e do assunto, e todas as questões relacionadas ao senso estético, né, que está envolvido em qualquer problema que é colocado à sua frente, para o qual você tem que dar uma opinião ou desenvolver um trabalho.
Sim. Marcelo, é interessante, você falou de estética, né? Aqui na universidade, né, a gente tem hoje no curso, principalmente no curso noturno de arquitetura aqui da UFMG, a questão da sustentabilidade muito presente, né? É um projeto com condições, noções de sustentabilidade, eficiência energética, conforto. E é possível a gente aliar sustentabilidade com estética, Marcelo?
Sim, né?
O desafio é esse, né?
Claro. Acho que é possível fazer. A questão é se você faz bem feito ou não, né? Uhum. Porque as questões que estão envolvidas no universo, né, formalista, ou seja, que são as questões estéticas, elas são não necessariamente são reconhecidas, né? Então, você precisa... de ser reconhecido pelas coisas que você faz e pelas pessoas que veem o que você faz. Porque você pode fazer coisas que você acha maravilhosas, mas que o resto do mundo não acha. Agora, já as questões mais técnicas hoje de sustentabilidade, você pode simplesmente resolvê-las com a melhor tecnologia que exista disponível no mundo. Mas não necessariamente de uma forma que vai ser incorporada e entendida como bela por todo mundo, né? Até porque sempre se quer ser belo, né?
É verdade.
A arquitetura tem disso também.
Bom, na Mostra 21 por 11, você foi um dos arquitetos escolhidos para desenvolver projetos que vão fazer parte de um condomínio na Grande BH. Então, conta pra gente um pouco dessa proposta.
Nós fomos convidados a fazer três projetos. Duas de primeira residência, que são as residências principais, onde as pessoas vivem no dia a dia, e uma residência que seria uma típica segunda residência, que ela não é tão formal ou tão exigente quanto uma primeira. Ou seja, é quase como se você falasse que é uma casa de praia. É uma casa mais informal, despojada, na qual você pode desistir de uma série de coisas que você é obrigado a ter numa casa de cidade. As casas que nós fizemos, das duas que seriam primeiras residências, uma seria para um cliente totalmente europeizado, um pouco mais informal, porque é uma casa que se vê no campo, não é uma casa 100% imersa num cenário urbano, e portanto demandava, como hoje o mercado de vocês também está sendo invadido por pessoas que não são só de Belo Horizonte ou dos estados brasileiros, mas sim do exterior.
Sim.
É uma casa que ela foi pensada como se fosse feita na Europa. A gente acha que por causa da internacionalização do mercado brasileiro, fazer uma casa europeia no Brasil hoje em dia é viável. Ela não é 100% europeia, porque ela considera o nosso clima, que é muito agressivo, né? Muito, é muito quente, é muito frio, tem as questões do vento, da umidade, isso tudo é controlado. Ou seja, é uma casinha europeia travestida com os princípios brasileiros que você tem que considerar em qualquer projeto. A segunda casa de primeira residência, ela já é uma casa para brasileiros mesmo, né? Ela é uma das casas que está em uma das melhores posições, ela tem uma vista deslumbrante, aquele lugar é maravilhoso, enfim. Ela já tem mais símbolos, né, do que é uma casa. Ela tem um telhado, ela tem os traços mais retos, mais modernos, mas ela em si é uma casa, ela traz tudo que uma casa tem que trazer, né? Nós não discutimos o que seria uma casa do século XXI, mas nós apenas nos concentramos em fazer uma casa para o século XXI, o que talvez fosse mais importante. E a única casa que é uma segunda residência, ela discute exatamente isso. Quais são as coisas que você pode tirar de uma primeira residência quando você faz uma casa que é destinada ao ócio, né, ao lazer. E isso é uma questão que torna essa experiência totalmente diferente da primeira.
Oi, que você está ouvindo o programa Conexões aqui na Rádio FMG Educativa, e nós, né, eu, Elias Santos, Daniele Pinto, estamos conversando com o arquiteto Marcelo Montoro, que faz parte aí, né, da exposição batizada de 21x11, que, né, vai traz aí tendência de design e estilo de vida para as próximas décadas. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, Marcelo. Quais são essas tendências, né, na área de design de casa e estilo de vida para a próxima década aí que você tem visto, tem trabalhado?
Então, eu acho que o mercado se sofisticou demais. Isso significa que é um termo difícil de falar, mas uma noção difícil de aplicar para a arquitetura. Existe hoje uma demanda por democratização, né? Hoje em dia, as pessoas camadas mais baixas, elas têm um nível de instrução que nós não tínhamos antes. É incomum. O que nós vivemos, a nossa realidade de hoje é muito diferente da realidade dessas mesmas classes há 20 ou 30 anos atrás. Então, alguns sensos que antes elas não tinham passam a ter, né? Eu diria que já é muito comum para qualquer segmento que se projete a imposição de se fazer coisas que tenham alguma busca pela harmonia, por alguma preocupação formalista, no mínimo. Então, todos os projetos hoje, no mínimo, eles têm que ter uma qualidade. Isso não é uma besteira de falar.
Sim.
Se você pegar outros países que estão mais atrasados do que nós, vocês vão ver que não existe isso. É reconhecível, você olha e fala, isso é coisa horrorosa, isso não vai dar certo. Aqui no Brasil já existe isso. Se você não tiver a preocupação de fazer algo que as pessoas reconheçam nelas, né, os ícones da realidade delas, elas vão rejeitar aquilo. E são coisas que hoje, né, se produzem no Brasil e que com certeza elas vão ser rejeitadas lá na frente, vão se tornar grandes prédios abandonados, né, enfim, totalmente doentes. E eles são, eles têm como origem justamente essa falta de identificação. Quando a sociedade ela se desenvolve mais, essas questões que são intangíveis, assim, que são subjetivas, elas passam a ser muito mais importantes. Então, hoje eu te diria que os arquitetos têm uma demanda muito maior por desenvolver coisas mais corretas, mais adequadas e mais interessantes e estimulantes para quem usa do que era há 20 ou 30 anos. Eu acho que o objetivo, a grande tendência para responder a sua resposta é ter obras de qualidade.
Sim. É possível a gente pensar que esse custo também vai cair ou tem caído, Marcelo?
Se você analisar hoje, né, o custo de um arquiteto brasileiro em relação ao custo de um arquiteto europeu que estão em países em crise, você vai ver que é um contrassenso. Hoje, o custo da arquitetura, para a produção de arquitetura no Brasil, é muito superior aos grandes centros urbanos internacionais. Então, eu acho que é uma questão circunstancial que tende a se equiparar, né? Porque com o mercado internacionalizado, não se suporta isso, né? Hoje em dia, como nós fazemos, é mais fácil você transferir a produção para onde ela é um pouco mais barata, e ter um resultado comercial melhor, a você insistir no nosso mercado. É muito caro hoje, né? E ainda não, na nossa situação, ela ainda não é democratizada.
Sim,
ela ainda
sim.
Pode ser mais.
Legal, ok, bacana, né? Isso é importante. Bom, Marcelo, para finalizar, eu queria que você, né, convidasse as pessoas, né, para conferirem a mostra, a exposição que conta aí os projetos de casas feitos por vários arquitetos brasileiros e estrangeiros também. Fica à vontade, vamos lá.
Olha, eu acho que é uma situação interessantíssima, onde conseguiram reunir 11 arquitetos que têm visões diametralmente opostas sobre o mesmo assunto. Casa, cada um tem a sua, então se forem visitar, é uma oportunidade excepcional para ver como, né, feita a mesma pergunta para pessoas diferentes, há respostas tão diferentes.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, no momento em que eventualmente as pessoas falam, vai todo mundo fazer a mesma coisa, eu acho que é uma oportunidade para eles verem que não é exatamente assim, que os arquitetos podem ser muito diferentes, né? Tem coisas muito eloquentes lá que valem a super pena de ver.
Ok, então tá bom. Marcelo Montoro, muito obrigado pela participação aqui conosco e um grande abraço, parabéns pelo trabalho, tá bom?
Obrigado para vocês também.
Tá, joia. Bom dia.
Parabéns. Bom, nós conversamos com o arquiteto participante da Mostra 21x11, Marcelo Montoro. A exposição conta com projetos de casas feitos por arquitetos brasileiros e estrangeiros e fica em cartaz até 26 de maio no Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade, ao Prédio Rosa. Essas casas vão integrar um empreendimento imobiliário que vai ser construído na Grande BH. Para mais informações, o site é designresorts.com ou o telefone 3228-8000.
Ok. Daniela, eu fiquei assim um pouco impressionado, porque eu perguntei com relação ao custo, né, da arquitetura, porque ele falou muito da questão do padrão europeu, e ele falando que a arquitetura no Brasil é mais cara, né, os projetos arquitetônicos vão mais caros do que, por exemplo, na Europa.
É.
Então, realmente, e a arquitetura é fundamental, lembrando daquilo que nós já entrevistamos, já conversamos aqui, da ideia de conforto, né? A ideia de conforto hoje não é apenas não é um lugar bonito.
Não é para poucos, né?
Não, conforto hoje é uma exigência das pessoas até para saúde mental, para que elas possam trabalhar melhor, produzir melhor e conviver melhor. Então, o conceito de conforto hoje é diferente. Inclusive, conforto até térmico, né? Essa coisa do quente o tempo inteiro e por aí vai.